Vamos abrir aí a nossa Bíblia, Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 16. Vamos ler a partir do 15 até o 20, por favor, filha.
Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus.
Amém. Repete, por favor, bem, mais devagar.
Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus.
Amém. Então, o apóstolo, presta bem atenção aqui para você ver. O apóstolo Paulo, escrevendo então aos Efésios, né, ele ficou sabendo, ele percebeu e ficou sabendo o que estava acontecendo. Então, ele viu e ouviu, com certeza, através dos seus informantes, dos discípulos que estavam ali em Efésio trabalhando, da fé do que estava acontecendo lá em Efésio. Então ele diz aqui: ouvindo eu também, também a fé que entre vós há no Senhor Jesus. A fé que vocês têm em Jesus. Aí ele começou a falar, ele começou a escrever. Então, essa fé que ele viu daquelas pessoas em Jesus. Porque, para nós, a fé que a gente tem em Jesus, qual é a fé que nós temos em Jesus? Que fé que você tem em Jesus? É o resultado dessa fé é que vai mostrar quem é Jesus para você. Quem é Jesus Cristo para você? Quem é? Amém? Então, quem vai nos salvar é Jesus Cristo. Quem vai levar você para o céu é Jesus Cristo. Quem faz as coisas para você, quem ajuda, quem protege, quem vence o diabo, que tudo é Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Ele é Deus, Ele é o Senhor, etc. Só que nós não vamos aproveitar Jesus. Nós não vamos aproveitar se nós não crermos em Jesus. Amém? Se você não acreditar em Jesus, você não vai aproveitar Jesus. Então vai passar o tempo, nós vamos passar o nosso tempo aqui, que é muito curto, muito pequeno. Vai passar o nosso tempo e nós não vamos aproveitar. O quê? Jesus Cristo, que foi dado por Deus para nós. Ele é nosso. Ele é o nosso Deus. Não é nosso Deus? Não é o nosso Senhor? Não é o nosso Salvador? Ele não é a nossa força? Ele não é a nossa justiça? Então, ele é tudo para nós. E de repente, Lázaro, pode acontecer de passar o nosso tempo aqui, nós, nessa correria, nessa tribulação, nessa coisa toda, Charles, e você não aproveita. Não aproveita o que você tem de mais precioso, que é Jesus Cristo. Tá certo? Embaixo aqui, você vai observar o seguinte, um pouquinho você vai falar, quer ver? Veja bem, e qual? Versículo 18, olha aí, faz uma forcinha. Versículo 18, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Então, e quais as riquezas da glória da sua herança, né? Então, de repente, nós estamos tão atribulados, tão sufocados pelas coisas, pelos cuidados do mundo, que nós acabamos por perder essas coisas preciosas. Aqui, ó. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Por que que Deus te chamou? Para que que Deus te chamou? Qual a esperança que você tem? Aí, como é que nós vamos poder oferecer a Deus? Porque o louvor, o que que é o louvor? É o resultado da minha satisfação, do meu prazer. O louvor é o resultado da minha alegria, de ter Jesus Cristo na frente da minha vida, de ter Jesus Cristo... no comando da minha vida. É a esperança que eu tenho que faz com que eu cante. O passarinho, gente, quando ele está triste, quando ele está doente na gaiola, ele não canta, não. Por mais que a pessoa, tente fazer alguma coisa pelo passarinho, ele não canta, não. Ele só canta quando ele está satisfeito. Quando ele está alegre, quando ele está feliz. Aí ele, o dia começa a clarear e ele já começa a cantar na gaiola. Então, muitas vezes nós estamos com o semblante caído, nós estamos tristes, nós estamos aborrecidos, e nós não conseguimos oferecer a Deus o louvor. O que está acontecendo? Né? Quando a gente fala isso, não é só aqui não, às vezes é em casa também. Você senta, não consegue fazer, você ajoelha, não consegue fazer uma oração, né? Você não tem prazer nas escrituras, o que está acontecendo? Você não tem prazer na sua oração, né? Você não consegue chorar mais. Então, ontem eu estava comentando com uma irmã, que uma das coisas, um dos termômetros da vida da gente é o seguinte, quando a gente não consegue mais chorar, você pode ter certeza que sua vida espiritual está em queda. Quando você não consegue mais chorar. Você vai orar, você está seco, duro. Então é preciso que a gente tenha, como ele fala aqui, ó, iluminado os olhos do vosso entendimento para que saibais qual é a esperança. O que que você espera da sua fé? Por que que você está crendo em Deus? Para que você crê em Deus? Qual é a esperança sua? Se não tem essa esperança, se nós não tivermos essa esperança, o que que acontece? O capacete, na armadura de Deus, o capacete, ele simboliza exatamente a esperança, né? E quando você tira, você não tem mais esperança, não tem mais a razão de crer. Para que eu vou crer? Para que? Então, você tira, aí a sua mente fica descoberta. Então o inimigo vem e vai semear outras coisas na sua cabeça, outros pensamentos, outras ideias, outras coisas, e você perde realmente a razão da sua fé. Amém, gente? Porque o que faz com que a gente fica feliz, vibrando, alegre, satisfeito, empolgados, é a esperança. Eu tenho uma razão para crer. Eu tenho um motivo para crer. Amém? Quando a pessoa recebe uma graça, uma bênção, ele fica satisfeito. Aí ele quer vir na reunião, ele quer louvar, ele quer cantar. Eu recebi uma bênção, né? Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Eu recebi uma graça, uma cura, né? E assim por diante. Não deve ser só nessas horas, não deve ser só nesse momento, porque a nossa esperança, ela é muito maior. A nossa vida com Deus, né, é muito preciosa. Interessante, mais embaixo, ele diz assim, no versículo 19, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Quer dizer, Deus tem muito poder. Só que esse poder não aparece, Elmo. Esse poder acaba ficando sufocado. Esse poder que poderia estar mudando completamente a sua vida, ele fica ali sufocado. Ele não aparece. Veja bem, repete para você ver. E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós? Como é que está na sua tradução aí? Ou em nós? Hã? Falei no microfone.
E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco?
Para conosco. Quer dizer, o Filho de Deus, a obra de Deus é essa, é fazer de nós Filho de Deus. O Filho de Deus é um... O que que ele tem de Deus? Ele tem tudo de Deus. Ele tem tudo de Deus. Tá certo? O Filho, ele tem tudo do Pai. Só que, se nós não soubermos disso, dessa bomba que tem dentro de nós, desse poder que tem dentro de nós, nós não vamos usar. Nós não soubermos que nós temos isso, nós não vamos usar. Você vai ficar murcho, murcho. Amém? No versículo seguinte, que, veja bem, lê o 19 e o 20 agora, os dois juntos.
E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo.
Operou em Cristo. Esse poder, ele manifestou em Cristo. Por que que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador? Por que que Jesus Cristo é a nossa salvação? Porque Jesus Cristo descobriu isso. Porque Jesus Cristo, ele adquiriu isto, Godoy. O que que ele adquiriu? Ele entendeu que Deus poderia estar no homem, dentro do homem. Deus queria estar dentro do homem. E Deus dentro de nós. Você imagina, se Deus dentro de nós não é uma força, se o inimigo dentro de nós faz tanta coisa, se o inimigo dentro de uma pessoa faz tanta ruindade, tanta coisa, às vezes coisa boa também. Não serve para nós, mas serve para os outros. Mas se o inimigo dentro de uma pessoa faz o diabo, você imagina Deus dentro de você, o que que não pode fazer? É isso que Paulo está dizendo, olha, procura saber o que é isso, procura saber o que significa isso. Deus, Ele quer realmente transferir a nós toda essa riqueza, todo esse poder. E o diabo não quer, o diabo quer sufocar, o diabo quer impedir, quer fazer com que você seja apenas um ouvinte, uma pessoa que ouve, que vê a coisa distante. Não, gente, não é isso não, não é isso não. Deus, Ele precisa ser manifesto em nós, dentro de nós. Então Paulo falava, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado dentro de você. Eu preciso, você precisa ter Deus dentro de você. É uma bomba, é uma explosão. Vamos dizer assim, é a hora que você vai dizer, levanta e anda. É a hora que você vai dizer, eu quero isso, Pai. Eu posso ou não posso, Pai? Eu estou precisando disso, Pai. Então é um Deus bem dentro de você. Não pode, você não pode deixar Ele para ir trabalhar. Você não pode deixar Ele para ir passear. Você não pode deixar Deus para nada. Ele mora, Ele habita, Ele está em você. Amém? Então, olha, esse Deus, Ele manifestou em Cristo. Presta atenção. Deus estava em Cristo ou não estava? Foi por isso que Jesus fez o que fez. Por quê? Deus estava nele. Presta atenção. Deus estava em Cristo. E foi por isso que Jesus fez o que fez. Porque Deus estava nele. Tem coisa que podia, tem coisa que não podia. Tem coisa que falava, tem coisa que não falava. Certo? Ele era guiado por Deus. Ele era dirigido por Deus. Agora, e nós? Deus estava em Cristo. E agora Cristo está em nós. O que que nós temos dentro de nós? Então, se Deus estava em Cristo, ensinando, mostrando que a salvação do homem era isso, que a nossa salvação é essa, gente, não tem jeito se Deus não estiver em nós. Amém? É preciso que Deus habite em nós. É preciso que Deus esteja em nós. Vamos repetir? Pensa. Deus estava onde? Em Cristo. E agora Cristo está onde? Se Deus está nele, e Ele está em você, quem está em você? Então você não vai pedir Deus lá fora, você vai falar com Deus aí dentro de você. Então você pode todas as coisas, você pode tudo. Então olha, qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, versículo 20, que manifestou em Cristo. O poder era tão grande que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. A força, o poder, aquilo que estava dentro de Jesus era tão grande que ressuscitou Jesus dos mortos. Que arrancou Jesus. Ele não podia ficar lá dentro, parado ali dentro da terra, não, porque o poder que estava nele era tão grande que não podia deixar ele ali embaixo. A morte não podia vencê-lo. O diabo não vai poder vencer você. O pecado não vai vencer você. O pecado não vai vencer você. Sabe? A opressão não vai vencer você. A depressão não vai. Por quê? Porque o que está em você é tão grande. O poder que se encontra em você é tão forte que o pecado, ele não acha lugar, ele não acha jeito. Ele vai ficar te rodeando, ele vai ficar te pressionando, mas Se Cristo está em você, meu irmão, se o poder de Deus está em você, eu pergunto, como que pode? Amém? Por isso está escrito assim, Cristo em nós, esperança. Se Cristo está em mim, eu tenho esperança. Se Cristo está em mim, todos os dias eu tenho esperança. Esperança. Esperança de... da glória, né? Esperança da glória de Deus. Esperança, se tem algum problema, por qualquer que seja o problema, ele vai ficar pequenininho. Qualquer que seja o problema aqui na terra, ele vai ficar pequenininho. Diante do poder que tem dentro de mim, da força que tem dentro de mim, da esperança que eu tenho. Amém? Então, esse poder que operou em Cristo, era isso que estava em Cristo, que fez Jesus Cristo ser diferente. Que fez Jesus Cristo ser diferente. Amém? E colocou Jesus, versículo 21, 22 e 23. Leu 20 para poder emendar.
Que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, isso, muito acima de todo principado e autoridade e poder e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas.
Amém, gente? Repete, por favor.
Que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos...
O que que operou em Cristo? Poder. Tinha uma coisa em Cristo tão forte... Tinha um poder, uma coisa tão forte. Como que ele conseguiu isso? Fé. Ele creu nas Escrituras, ele creu no que ele podia fazer. Imagina, por exemplo, eu vou pegar isso aqui com o dedo, por exemplo. Eu vou pegar isso aqui com o dedo, né? Eu sei que se eu crer, eu não vou tentar a Deus dizer, Senhor, eu preciso levantar isso aqui agora com o dedo. O diabo quis fazer Jesus tentar Deus. Porque as Escrituras vão cumprir na nossa vida. A palavra, a lei de Deus vai cumprir na sua vida. Você crê, você vai ter todas aquelas... tudo o que diz respeito a Deus em você. Então, se for da vontade de Deus, eu levanto isso aqui com o dedo. Amém? Um dia foi preciso parar o sol parou. Um dia foi preciso chover fogo do céu, choveu fogo do céu. Você pode ter certeza. Você vai dizer, eu creio, se for preciso... Deus vai fazer cair fogo do céu. Amém? Se for necessário. Se não for, Deus não vai fazer isso para fazer graça para ninguém. Deus não vai fazer isso para poder servir de motivação para ninguém, não. Se for necessário, Deus vai curar o leproso. Se for necessário, Deus vai curar o enfermo. Amém? Isso faz parte da justiça. Da justiça de Deus. Se for necessário, a gente vai levantar isso aqui com o dedo. Às vezes até sem pôr a mão. Se for necessário. Amém? Essa é a nossa fé. Deus proverá. Então, Abraão, quando sobe o monte, Abraão, quando sobe o monte, ele... Ele estava ali naquele momento, ele não foi pedir. Gente, a fé é assim. A fé é o resultado daquilo que você espera, daquilo que você não vê. Essa aqui é a fé. Eu vou e Deus proverá. Então ele pega o menino, pega o cutelo, pega o feixe de lenha e faltava o principal, que era o cordeiro. Amém? Mas se ele vai, Deus proverá. Se for necessário, Deus proverá. Senhor, e quando Jesus chegou e disse, Pai, passa de mim esse cálice. Olha o que é a fé em Deus. Olha o que é Deus. Então está aqui. Pai, passa de mim esse cálice. Precisava saber de Deus se era ou não da vontade de Deus. Se era o caso, passar ou não. Passa de mim esse cálice. Qual era o cálice? Era Jesus ir para a cruz? Era Jesus ser crucificado? Era Jesus padecer aqueles dias? Ele foi, sentiu a mesma dificuldade que a gente sente, às vezes, diante de certos problemas. A mesma dificuldade que você sente, então você não vai tentar a Deus, que é o que o diabo queria que Jesus fizesse. Você não é filho de Deus? Senhor, eu não sou filho de Deus? Senhor, por acaso eu não sou filho de Deus? Por que que eu estou com meu pé doendo? Filho de Deus não tem dor no pé. Não, não é assim. Eu não vou tentar a Deus. O louvor, a responsabilidade, a glória de Deus é muito maior do que o meu pé doendo. Senhor, eu estou com o meu pé doendo, eu não sei se é uma providência de Deus, eu não sei se é vontade do Senhor que eu fique com o meu pé doendo, não sei se é importante para mim esse pé doendo. Amém? Mas se for possível, se for, então passa de mim esse mal. Mas se não, faz com que eu aceite isso. Faz com que eu ame o Senhor independente desse problema. Então Jesus chega e diz, Pai, passa de mim esse cálice. Se for possível. Se não, caso contrário, pronto. E Jesus foi com raiva? Ele foi maldizendo? Ele foi reclamando? Ele foi murmurando? Não. Muito pelo contrário, quando ele tomou conhecimento que realmente era para ele tomar aquele cálice, aí ele foi com alegria, com prazer, foi feliz. É isso que Deus quer, que nós façamos as coisas com alegria, não com murmurando, não, sabe, não com a cara fechada. Por quê? Por que cara fechada? Eu chamei você para me servir, você vem com a cara fechada? Eu chamei você para poder fazer parte da igreja. Eu chamei você, né, para você participar do meu trabalho. Aí você vem com a cara fechada reclamando. Você vem. Então você não entendeu. Amém? Então ele vem e fala assim, né? Que sejam. Por isso que ele fala logo em cima: ele diz assim. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Então essa tem sido a minha grande preocupação, é que muita gente às vezes não entendeu o que é servir a Deus. Muitas vezes, às vezes a pessoa não entendeu qual é aqui fala, não é que é? Qual é a esperança da sua vocação? Para que foi que Deus te chamou? Amém? Você, qual é o prazer que você tem de servir a Deus? Ou você acha, talvez, que Deus é obrigado a fazer as coisas por nós simplesmente? Não. Ele quer salvar a gente, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, ele quer você. E as outras coisas vos serão dada. Você pode ter certeza, você não precisa preocupar não, porque ele vai te dar aquilo que você precisa. Só o que você precisa. Se for para te atrapalhar, não vai dar não. Se for para poder prejudicar a sua salvação, não vai te dar não. Eu tenho certeza. Amém? Então conversa com Deus. Onde é que Deus está? Em nós. Em nós. Amém? Vamos abrir em Mateus capítulo 5. Vamos ver aqui primeiro, antes de ter, eu quero mostrar primeiro no capítulo 4 alguns detalhes da tentação. Alguns detalhes da tentação. A hora que Jesus é tentado. No capítulo 4, Mateus, no versículo 6. Versículo 6. E disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos. E tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Está escrito isso? Está. É uma promessa de Deus para nós? É. Se você é filho de Deus, você tem essa promessa de Deus? Tem. Não é? Mas você vai provocar? Você vai provocar? Não vai. Você não vai tentar a Deus para mostrar que você é filho de Deus. Para você mostrar que você é filho de Deus. Você não precisa mostrar para ninguém. O que nós precisamos é saber que somos filhos de Deus. Então, eu não preciso mostrar para ninguém. A maneira que eu vou mostrar para os outros é diferente. Eu quero que as pessoas vejam que eu sou filho de Deus. Eu quero que as pessoas vejam que eu sou um filho de Deus. Muito pelo contrário. É importante que as pessoas saibam que eu sou um filho de Deus, mas pela maneira correta. Pela forma correta. E não assim. E não assim. Do jeito que o diabo quer. Presta atenção. Tem muita gente querendo mostrar que é filho de Deus do jeito que o diabo quer. Amém? Larguei de uma mulher e já arrumei outra. Amém? Quantas vezes eu vejo esse testemunho aí? Quantas vezes eu vejo esse tipo de testemunho? Amém? Eu era funcionário, agora sou patrão. Eu era funcionário... Agora, o patrão é meu funcionário. Com a maior alegria, Godoy. Eu estou falando, não é mentira, não. Esse tipo de testemunho. E a pessoa das mais satisfeitas do mundo. Aí eu fico pensando, o que eu penso não é no sucesso dele, não. É no coitado do patrão. E a pessoa com o maior orgulho do mundo, eu era funcionário, agora o meu patrão é meu funcionário. É uma grande coisa, né? E é grande coisa. É desse jeito que você vai mostrar que você é filho de Deus? É assim que você quer que as pessoas... Não, isso é do jeito que o diabo quer. Isso não é ser filho de Deus. Não é assim que você vai mostrar que você é filho de Deus, não. E Jesus não mostrou. O diabo queria que ele fizesse essas coisas. Ele não fez. Né? Depois, novamente, transportou Jesus para um monte, né, e mostrou para ele todos os reinos do mundo. Ah, o filho de Deus tem que prosperar. O filho de Deus tem que ser isso, o filho de Deus tem que ser parto, o filho de Deus tem que ser não sei o quê. Mostrou para ele, ele falou, também, não quero isso. Agora, se Deus quiser, onde é que estava Deus? Deus estava nele. A hora que eu quiser, Eu vou pedir a Deus. Ou então, se for da vontade de Deus, Ele vai me dar. Eu não preciso ficar ansioso, agoniado. Eu não preciso ficar me matando. Eu não preciso ficar... Eu preciso acreditar em Deus. Que Deus faz, que Deus traz, que Deus provê. O cordeiro, eu vou pegar a menina e vou subir. Eu vou e Deus proverá o cordeiro. Amém? Gente, pensa nisso. Ou você acredita em Jesus Cristo, ou você vai ter Jesus Cristo como muleta. Quem vai fazer as coisas é você, e ter Jesus Cristo para escorar, como muleta. Não é assim. Nós precisamos ver o milagre. Nós precisamos ver a graça, nós precisamos ver o poder de Deus realmente funcionando, funcionando. Eu preciso ver o poder de Deus funcionando. Para a minha alegria, para o meu prazer. É aquelas coisas quando eu vou dizer assim, ó, foi Deus. Foi Deus. Amém? Aquilo que eu vou falar na hora, eu não adianta também eu mostrar para os outros, não. Para mim é que interessa. Foi Deus. Isso aumenta a minha fé. Amém? Não é fazer demonstração, porque não precisa disso. Vamos ver no capítulo 5. No capítulo 5. Jesus, depois de ser tentado, depois de mostrar, com certeza, qual era a esperança dele, qual era a razão da sua fé? Ele, os anjos vêm, servem, e Jesus então, tranquilo, ele vai fazer o sermão, ele vai pregar, mostrar o que é que ele pensava de Deus. No capítulo 5... tem alguns detalhes importantes que nós vamos ver, rapidinho. No capítulo 5, no versículo 3. Nós vamos ver, bem-aventurados pobres de espírito, pobres de espírito. Vamos ver mais no capítulo 4, os que choram. Vamos ver no capítulo 6, no versículo 6, o Elmo poderia escrever para mim ali no quadro, esses detalhes aqui que eu gostaria. Versículo 3. Vamos ver, eu vou falando aqui, vocês vão... São essas coisas. Anota aí no seu caderno. Pobre de espírito... Os pobres de espíritos são bem-aventurados, são pessoas bem-aventuradas, são pessoas bem-aventuradas. O que é bem-aventurada? Pessoas tranquilas, pessoas felizes, pessoas que como que eu poderia dizer? Tudo que ela empreende, por exemplo, se ela tem um negócio, se ela tem um casamento, se ela tem uma amizade, é uma pessoa bem-aventurada. É uma pessoa bem-aventurada, é uma pessoa tranquila, satisfeita, feliz, feliz. Quando Paulo mostrar para você a razão da sua fé, o motivo, para que Deus está... chamando você, Deus está chamando. Qual é o motivo da sua fé, da sua vocação? Presta atenção aqui. Então, se eu sei disso, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa feliz. Não é que o outro ganhou na loteria e eu vou ficar triste chorando. O outro pulou 5 metros lá no PAN, né? O outro saltou não sei o quê, aí eu fico doente, porque o outro... né? Porque eu quero a glória dele, eu quero a glória do outro. Se a pessoa está passeando, se a pessoa está tranquila, se o outro rumou a um... Ah, meu Deus, né? Tem tantas coisas. E aí, tem gente que só sabe ser feliz se ele tiver. Não consegue ser feliz, ser alegre, ser tranquilo com a bênção dos outros, com a bênção dos outros. Eu ficar feliz com o que você ganhou. Eu ficar satisfeito com a sua satisfação. Entendeu? É isso. Porque, né, se você tem, eu ficar satisfeito. Por que não? Paulo fala assim, o que, que é que a guerra, contenda, as animosidades, aquela angústia, o que, que é? Por acaso não é o ciúme, não é a inveja, não é a cobiça? A razão de tudo isso? Não é porque você quer uma coisa que você não tem? Por que, que você acha que a pessoa fica aí fazendo plástica? Fica aí, sabe, se matando, arriscando, porque ela é feliz? Porque ela quer ficar bonita ou bonito? Então não tem, a pessoa não consegue, ela não é livre, ela não é, sabe, ela não é, consegue ser feliz, não é uma pessoa bem-aventurada, não é uma pessoa bem-aventurada. Porque tudo que os outros têm, ele quer também, tudo que os outros fazem, ele quer também. Ele não consegue ser feliz, ele não tem esperança da glória de Deus. Ele não tem esperança do céu. Ele não tem esperança. Ele não sabe ser feliz. Se ele tiver uma mesa farta com, né, com... Amém. Mas se tiver um arrozinho e feijão, feliz com arrozinho e feijão. Aí está deitado lá com aquela cama de 3x7, né? E mais isso, e mais aquilo, com ar-condicionado, etc. Está satisfeito. Mas se tiver ali num quartinho com muriçoca, com um cobertorzinho, tá bom, gente, tá bom. A muriçoca está perturbando? Pega a Bíblia, vai ler. Tem que saber ser feliz. Amém? Tem que saber ser feliz. Senão o diabo vai acabar com você, minha filha. O diabo vai destruir você. Se o diabo, ele destrói você. Porque ele explora, os demônios exploram as suas fraquezas, as suas bobagens. Você não tem, a sua esperança é um palmo na frente do nariz só. Agora eu quero isso, igual menino. Agora eu quero aquilo. Então, você não tem esperança na glória de Deus. Você não sabe o poder que tem dentro de você, não. Aquilo que você está chorando e que o diabo quer te dar, mas quer cobrar caro de você, Deus te dá aquilo com muito, 10 vezes. Aquilo que você está querendo e que o diabo vai cobrar caro de você. Não é Deus que vai te dar, não. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos comer na mão do inimigo. Por não saber o que tem dentro de você. Então vamos lá. Põe lá o Elmo. O que você pôs? Pobre de espírito. Os que choram. Tá. Os mansos. mansos. Fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. 6. Fome e sede de justiça. A conversa aí. Fome e sede de justiça. Misericordiosos. Limpos de coração, limpos de coração. Você não você fechou muito, talvez não dê. Limpos de coração, os pacificadores. Aí não vai caber. Pacificadores, acho que vai, vamos ver. E os que sofrem perseguição, sofrem perseguição por causa. De Deus. Isso. Aí tá bom. Então, Jesus, ele precisava chorar, sendo filho de Deus, tendo o poder de Deus. Presta atenção para você ver. Precisava chorar. Quem chora é quem está angustiado. Quem chora é quem está amargurado. Sabe, é quem está, sabe, padecendo. Quem sente alguma coisa que magoa, entristece. Quem chora é assim. Aí às vezes você vê a pessoa chorando, por que eu estou chorando? Não sei, eu estou triste. Estou chorando. É quem está ali no lugar onde você vai mais ver uma pessoa chorar. Normalmente é nos velórios, porque perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o irmão, perdeu o filho e tal. Tem pessoas que choram a vida inteira, porque é alguma coisa que ele nunca vai recuperar. Tem situações que você chora a vida inteira. Porque todas as vezes que você lembra, você chora. É uma coisa que você nunca mais vai recuperar. Amém? Então, o homem, o ser humano, ele nunca, principalmente, presta atenção. Presta aqui. Os filhos de Deus, é um povo que chora. Ele não tem jeito de não ser chorão. Os filhos de Deus, não tem jeito de ele não ser chorão. Ele é um povo que chora o tempo todo. Por que a coisa está chorando? Por que que ele chora? Vamos ver por que que você chora? Por que que os filhos de Deus choram? Por que, Paulinho? Longe de casa. Ele não tem prazer na ruindade. Ele não tem prazer na violência. Ele não tem prazer na dor do outro. Sabe? Ele não conforma com esse mundo. Então é isso. O natural dele é compadecer. Ele não consegue ver uma pessoa angustiada, molada. e ter prazer e virar as costas. Então, é assim. Ele chora por ele e pelos outros. Então Jesus Cristo não tinha motivo.
Ele não tinha motivo.
Jesus não tinha motivo para ser chorão. Por quê? Deus estava nele. Se ele era filho de Deus, se ele tinha o poder de Deus, para que ficaram com essa chora? Ele não tinha que ser uma pessoa alegre, vibrando. Muita gente pensa que ser filho de Deus é assim. Mas não é. Não é. Eu garanto para você que não é. Isso não tira a sua alegria, não tira o seu prazer, não tira... mas você é uma pessoa diferente. Isso não quer dizer chorar de derrota, chorar de... esse sorriso só da boca para fora, esse sorriso só aparente, aperta um pouquinho e a pessoa não é aquilo. Isso não resolve. Jesus era uma pessoa perfeitamente normal, mas chorava. Bem? Os filhos de Deus têm essas características aqui. Eles choram. Eu duvido que você, conhecendo o Evangelho, eu duvido que você, buscando a Deus, você conhecendo a Deus, você tendo Deus em você, que você não vai chorar. Quando você vê o contrário, é Deus fugindo de você. Amém? É isso aqui, ó. Por isso que Jesus disse aqui, ó, aqui é uma pessoa feliz. Esse aqui é uma pessoa feliz. Essa aqui é uma pessoa feliz. Eu vou falar, não vou falar de todos, mas vou falar de alguns. Por exemplo, fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. Ele passa a vida inteirinha querendo justiça. Ele passa a vida inteirinha. Ele é contrário à injustiça. A justiça de Deus. Ele é contrário à injustiça. Ele aprende com Deus. Justiça, gente, significa maneira de pensar. Os filhos de Deus pensam. E justiça quer dizer maneira de pensar. Amém? Se você vê uma coisa errada, com os seus olhos é uma coisa, com os olhos de Deus é outra coisa. Amém? Eu ia passando ali na T63, né? Aconteceu um lance assim interessante. Umas coisas assim que, bem simples, mas que chama a atenção da gente. Tinha um sujeito sentado e ele estava tão cansado de ficar ali para baixo e para cima. Ele não tem as pernas. Ele tinha a perna mecânica. E a perna mecânica que engatava ali no toquinho da perna dele. E ali era umas 5 horas da tarde. E ele já estava cansado de ficar ali para baixo e para cima com aquele toquinho ali, né? Certamente sentou e tirou as pernas. Tirou as pernas, ficou lá com os tocos para fora. Aí eu passei de carro e foi na hora que o carro, o sinal fechou, eu tive que parar, parei bem de frente dele. E ele lá, sentado lá na grama lá. Aí eu olhei para ele, assim, mas eu fiquei com a pena. Aí eu fiquei olhando para ele, ele olhou para mim e falou assim, está doendo demais, eu não sou capaz mais de ficar andando, está doendo demais na perna. Eu não cheguei a chorar. Mas eu já tinha, e quando eu cheguei ali, parei, eu já tinha dado, logo assim que eu cheguei, eu vi a Lelê naquela situação e vi que ele não estava, ele falou, não, agora não, quem quiser joga o dinheiro para mim aqui, né? Eu não vou atrás dos carros mais, eu não dou conta mais, não consigo mais. Aí eu peguei, eu já tinha dado para ele, eu já tinha pego R$2 que eu tinha ali na uma nota de R$2, eu embolei ela assim e joguei para ele. Falei, Pedro, não precisa levantar não, daqui eu tá, joguei para lá, né? Uma nota de R$2. Aí ele ficou tão satisfeito com aquela nota de R$2, ele ficou tão emocionado, R$2. Aí ele, foi aí que ele falou para mim, está doendo demais, eu não consigo andar mais aqui. E aí ficou olhando para mim assim, falou assim, né? Eu gostaria de ter uma barba branca. Ele falou, eu queria ter uma barba branca. Oh, ficou muito bem para o senhor essa barba. Acho que eu não tinha outra coisa para falar. Né? Falou, eu não tinha outra coisa para falar. Ele ficou tão satisfeito com os R$2 ali. É, pô, essa, a barba branca ficou ótimo para o senhor. Eu gostaria de ter uma barba branca. Quem sabe, meu filho, quem sabe um dia, né, você vai ter. Ele era uma pessoa assim de uns 40 anos, 35, 40 anos mais ou menos. Mas você via ali, às vezes, na expressão, no sofrimento, na angústia, presta atenção. É muito fácil você tirar uma alegria, você tirar um louvor, às vezes, de uma pessoa assim. É tão fácil. É tão fácil você fazer uma pessoa ficar feliz com pouca coisa, com R$10. Amém? É tão fácil você, a gente, nós, com pouca coisa, nós faremos muito, muito. Amém? Então, esse fome e sede de justiça. Pronto, você vai treinando. Você vai treinando, treinando. Treinando. Não quer saber para quem, não quer saber se a pessoa corresponde. Mas se você tirar um sorriso de uma criança, por exemplo. Uma criança que você... né? Às vezes um prato de comida. Se a pessoa tem direito, se a pessoa faz jus, se a pessoa corresponde, não interessa, gente. Não interessa. Amém? Não interessa. Tudo que for justo, amável, de boa fama, tudo que for coisa boa, tá? Principalmente de onde você não tem retorno. Principalmente de onde você não consegue tirar, como eu falei, a sua barba. E o homem falou, o que ele podia falar? Ele falou, gostei da sua barba. Amém. Né? Mas eu fiquei assim, muito mais satisfeito de ver a alegria que ele ficou. Por causa de R$2. R$2. Então, o povo de Deus, os filhos de Deus, eles são treinados pelo Espírito de Deus a ter misericórdia, a ser limpo de coração, pacificadores. Então, aonde entra um filho de Deus é para acabar com a briga. Aonde entra um filho de Deus, pacificadores, aonde entra um filho de Deus, é para acabar com a briga. É para acabar com a discussão. Entrou um filho de Deus, acabou a contenda. Acabou a contenda. Ofensas, brigas, confusões, Acabou. Não tem. Agora, por que que a gente é desse jeito? A gente tem uma esperança. A gente tem uma razão para poder ser assim. Você não está fazendo isso para poder mostrar para ninguém, não. Você não está fazendo isso aqui para poder dar satisfação para os outros, não. Você tem... É por causa de Deus, que não vê. É Deus que você não vê. É por causa de Deus que você... Por alguém que você não vê. Você não tem que estar mostrando para os outros, não. Você faz isso, é por causa de Deus. Amém? Lembra aqui do versículo aqui embaixo, ó? Sofrem perseguições por causa de Deus. Às vezes você fala, mas eu estou fazendo só, Senhor, eu estou só pacificando, eu estou só abençoando, eu estou orando e estou sendo perseguido. Por causa de Deus. Se estiver sendo acontecendo por causa de Deus, tá bom. Amém? Porque assim, a gente faz um bem, aí chega ali na frente, bate o carro. Vamos dar uma, eu dou a esmola aqui, faço um negócio ali e tá. Aí chega ali na frente, bate o carro. Aí pronto, aí o mundo vem abaixo. Aí já começa a reclamar. Oh, meu Deus, eu fiz isso, fiz aquilo e bati o carro. Quer dizer, não era para você bater o carro, você não pode bater carro. Vai, a perseguição, quem sabe, né, aquilo ali também é para poder te ajudar. Aquilo ali também é para te ajudar, ué. Não, eu fiz esse bem, fiz aquele bem, fiz aquele bem, fiz aquele outro bem. Eu posso saltar de paraquedas sem paraquedas? Posso saltar lá de cima sem paraquedas? Não. Bateu o carro. Amém? Graças a Deus. Deus sabe o que faz. Né? Que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? Etc. Vou ver o que eu posso fazer desse carro. Se é para jogar fora. Se ainda vai aproveitar. Se não vai. Pronto, continuo. Mesma coisa. Na esquina seguinte, estou eu lá fazendo a mesma coisa. Amém? Tendo misericórdia, tendo compaixão, sendo uma pessoa pacificadora, uma pessoa que, sabe... Isso aqui, ó. Amém? Exercita a piedade. Exercita a piedade. Certo? E finalizando. Para a gente terminar. Versículo, capítulo 5, versículo 13. 14. 13, 14, só o detalhe. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Amém? O que o mundo precisa de ver. Em nós, o sal da terra, é isso, é ver em nós aquelas características ali, manso, humilde, tem fome e sede de justiça, não deixa isso acabar não. O sal da terra, a única coisa que poderia... que pode ainda, sabe, fazer alguma coisa por alguém. O que ainda pode salvar uma pessoa, o que ainda pode fazer por uma pessoa, é isso aqui. Amém? O mundo você não vai salvar. Você não vai resolver o problema do mundo. Mas você pode resolver o problema da Sônia. A gente não pode resolver o problema do mundo, não. Não pensa você que você vai organizar o mundo. O mundo não tem solução. Mas você pode resolver o problema do Nivaldo. Amém? Pode resolver o problema da Virgínia. Eu não posso virar as costas para a Virgínia. Eu não posso fugir da Virgínia. Eu não posso me afastar da Virgínia. Nem do Charles. Nem da Sônia. Amém? Eu preciso ajudar você. Eu preciso ajudar você, Virgínia. Eu preciso ajudar. Amém, gente? Eu preciso ver o que eu posso fazer pelo Nivaldo. Amém, gente? É isso que é isso que está dentro de nós. Amém? Se eu estou jogando semente fora, se eu vou perder a Sônia, se eu não vou conseguir levar a Sônia, se eu não vou conseguir salvar a Sônia, o Elcion, será que eu vou conseguir? Amém? Mas o que Deus quer é que a gente não perca nem o Elcion, nem a Sônia, nem o Charles, nem a Virgínia. Tudo que nós pudermos fazer para poder, sabe? Nem o Paulinho a gente não pode perder. Fazer tudo para não perder o Paulo, nem a Sônia, nem a Joana, nem o Godoy. Você pode observar que cada um tem a sua dificuldade. Cada um tem a sua dificuldade. Eu ainda penso, dona Negra. Negra, né? Preta. É a mesma coisa. A minha tivesse aqui, amém? A cor é a mesma. Dona Preta, eu, a Danielinha, eu tenho certeza que é só uma questão de alguém querer ir lá e gastar com a Danielinha. Alguém que fala, não, eu vou investir, eu vou semear, eu vou gastar aqui. A Danielinha. Amém, gente? Gente, Deus nos colocou aqui na terra, Deus nos chamou, foi para nós salvar vidas. Não foi para outra coisa, não. Vidas. Filhos de Deus. Frutos. E a tendência é de cada um, por pressão do diabo, por tentação, e querendo começar a resolver os seus próprios problemas, só os seus problemas, só os seus interesses, só o que te interessa. Só o que te interessa. Vamos almoçar nós juntos, vamos ficar nós juntos, vamos brincar juntos, vamos fazer juntos, porque é o que interessa para nós. Amém? Vamos verificar se é isso que Deus quer de você. Qual é a razão do seu chamado? Qual é a razão do seu chamado? Foi para isso que Deus chamou? Você vai conseguir louvar a Deus? Você vai conseguir realmente ser uma pessoa feliz? Se você estiver servindo a Deus. Caso contrário, não vai, gente, não vai. Bem-aventurado, feliz é aquilo ali. Caso contrário, não vai. Amém? Amém? Muda o semblante. Muda a aparência. Quando a gente está servindo a Deus, muda. Quando não está servindo a Deus, muda também. Mas é o contrário. É o contrário. Amém? Deu para entender? O que Deus quis falar conosco? Eu vou ler o versículo que nós começamos a reunião para a gente perguntar. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Para quê? Assim, ó, gente, é um perigo. Você não sabe mais para que Deus te chamou. É. Presta atenção, posso repetir? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que está dentro de você, e não pode fazer nada. Ele está dentro de você e não pode fazer nada. Porque você ainda talvez não entendeu. Ou então, porque o inimigo não quer deixar você entender. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, quer também ressuscitar cada um de nós. E o jeito de você ser feliz nesse mundo é ali, ó. Você quer ser feliz? Você quer ser uma pessoa feliz? Ou quer ficar de cara ruim a vida inteira? Bem? Pois seja assim, ó. Você tem certeza que você é uma pessoa feliz. Caso contrário, vai ficar amarrado o tempo todo. Amém? Porque o nosso prazer, a nossa alegria, o Espírito que está dentro de nós só tem prazer nisso. O Espírito que está dentro de nós, ele, a alegria dele, o prazer dele ali, ó. Então troca. Troca de combustível. Amém? Amém. Virgínia, deu para entender? Falou com a irmã?
Mas amém, né, meu irmão? O quanto o poder de Deus, né, pôde, né, lhe aperfeiçoar Jesus, né, fazer com que ele suportasse, né, com que ele vivesse e aquilo não afetasse também a vida dele. E agora a gente vendo isso assim, o quanto Deus tem o poder e pode nos dar, né, para que a gente, né, também possa suportar, possa passar os nossos dias aqui sem envolver, né, com essas coisas. Porque o inimigo ele fica querendo que a gente serve a Deus mais do jeito dele, né, enganando a gente, fazendo com que a gente ache que servindo a Deus é fazendo as coisas aqui desse mundo. E aí acaba que a gente não consegue suportar isso. E Deus tem o poder, né, porque o poder de Deus é que nos aperfeiçoa. Aí a gente vai poder, eu realmente, o senhor estava falando ali, a gente chega a um certo ponto que a gente não consegue nem chorar, a gente seca mesmo, a gente fica assim um ponto que não sai nada mais da gente. Mas a fonte, ela acaba, ela seca. Porque não tem mais nada de Deus, aí não chora, aí a gente não é pacificador, a gente não tem condições de ser humilde, né? Porque acabou as coisas de Deus, o poder de Deus não está mais na minha vida, e acabou, eu fiquei seco, né? Secou. Amém.
Amém, a gente não gosta de dar nenhuma laranja mais para ninguém, né? Vai dar a laranja e fala, espera aí, eu vou chupar a laranja e dou o bagaço.
Amém, eu acho assim, muito interessante o senhor falando, né? Que a gente precisa ter sempre em mente, né, a razão da nossa vocação, da nossa fé, né? Para que nós fomos chamados, né? Por que nós cremos, em quem nós cremos, quem é esse Deus em quem nós acreditamos, né? Porque é isso que vai nos manter animados, é isso que vai nos fazer felizes, é isso que vai nos levar, né, a fazer tudo aquilo ali, ó, no capítulo 5. Porque a gente vai ter firme, né? A gente sabe a nossa razão, a razão do que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ser filhos, né? Para ser filho dele. E o filho de Deus tem Deus, né? Igual o senhor falou. Deus estava em Cristo e hoje Cristo está em nós. Então, assim, muitas vezes a gente não tem a noção do poder que está dentro da gente, né? Porque se a gente tivesse uma noção maior, a gente ia usar mais isso, né, e usar mais disso, e ia ser mais feliz, ia querer mais, e aumentando, né, e aumentando, porque ele nos dá e aumenta, né, nos faz, nos dá mais à medida que a gente usa mais.
Fonte, é uma fonte. Quanto mais dá e dá-se-vos dá. Eu estava falando esse dia, eu faço com a Helena Herópolis, falei, olha, dá e dá-se-vos dá. Medida boa, recalcada. Semeia. Deus dá semente ao que semeia. Deus dá. Pode ser que Deus tem prazer em quem faz isso. É a alegria. Amém? A alegria está no coração de quem conhece Jesus. Amém? A alegria está no coração de quem conhece Jesus. Quem serve a Deus. Eu vou repetir. Amém? Olha, você não pode perder a razão, o motivo pelo qual Deus te chamou. Deus te chamou para quê? Amém? Para que Deus chamou? Para ser seu discípulo, para salvar vidas, para fazer a obra de Deus, para ser sal, para ser a luz. Amém? Estejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que você saiba. Amém? Como eu falei, ninguém, nós não podemos perder nenhum. Se for, tiver que perder, não foi culpa sua. Se tiver que perder, não foi culpa sua. Não foi culpa sua. Amém? E as outras coisas? E a alegria? Duvido que não vai estar, o seu coração não vai estar alegre. Duvido que você não vai ter sempre a alegria. Que você não tem prazer. A alegria está no coração de quem conhece Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Senhor, me dá mais, eu quero mais. Eu quero mais de Cristo, eu quero mais, porque eu quero mais, eu quero semear, eu quero ajudar, eu quero fazer, eu quero muito de Deus. Amém? Você está satisfeito com o que você faz para Deus, Nivaldo? Está satisfeito com o que você faz para Deus? Está feliz? Paulinho, você está satisfeito com o que você faz para Deus, Paulinho? Isso. Você está satisfeito, Danilo? Você acha que pode fazer mais? Eu acho também que nós podemos fazer mais. Né? Eu acho que nós podemos fazer mais, sabe por quê? Porque Deus, Ele é poderoso. Aquilo que nós falamos está dentro de nós, é uma força, é um poder, é coisa demais. E se o que importa para Deus é a vida, a gente passa o ano inteiro, Charles, a gente não consegue uma vida para Deus, uma. E a gente fica enrolado ali com as coisas da gente e o ano inteiro não tem uma vida, Paulinho. O que faz você crescer é o seu filho, meu filho. O que faz você crescer é por quem você chora. O que faz você conhecer a Deus